presentes, nossa saudação. Agradecer a presença da Jéssica, da Raul e do senhor Arthur. Boa noite a todos. Havendo o número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 2022. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano 2021, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na sala de sessões engenheiro Firmino Girardello, localizado na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Tulivar, Estado do Rio Grande do Sul. Sou o presidente do vereador Jefferson Williams Carpim, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Janete Maria Rampaz da La Costa, de Norte Afonso Talher Farias, Domingos Borges de Oliveira, Inês Aparecida Borba, Nilson João Talgatti, Paulo Dallagnol e Sérgio Batista Oliveira de Lima. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 2021, de 2 de 12 de 2021, que depois de lida, submetida à apreciação, colocada em votação, obteve aprovação unânime. Em seguida, o senhor presidente convidou o secretário para efetuar a leitura das correspondências recebidas, ficando registrada entre elas o ofício emitido pelo Executivo Municipal, comunicando que assumiu o compromisso de arcar com as despesas orçamentárias e meios que garantam o pleno funcionamento da rua Max Padarás, trecho entre as ruas Professor Francisco Stavinsky e Jacó Grönemeyer, onde serão executados os serviços de pavimentação asfálticas com CUB, de acordo com o contrato de repasse e ofício encaminhado pelo Executivo Municipal, solicitando a retirada da ordem do dia do projeto da Lei número 166, de 2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a denominação de rua, localizado no bairro Santa Catarina, de Túlio Vargas. Não houve inscritos para o período do grande expediente. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Projeto de Lei número 155, de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a estadualização da estrada que liga o município de Túlio Vargas, a RS 477. Manifestaram-se os vereadores Sérgio Batista Oliveira de Lima, duas vezes, Paulo Dallagnol, duas vezes, de Norte Afonso Talhari Farias, duas vezes, Aquiles Pessoa da Silva, duas vezes, Domingo Borges de Oliveira, de Anete Maria Rampaz da La Costa, duas vezes, Inês Aparecida Borba, duas vezes, e Nilson João Talgatti. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado pela maioria. Os vereadores de Anete Maria Rampaz da La Costa, Inês Aparecida Borba e Paulo Dallagnol foram contrários à aprovação do projeto de lei. Projeto de lei número 156, 2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a desapropriar a área de imóveis situados no bairro Santa Catarina para fins de abertura de via pública. Manifestaram-se os vereadores Sérgio Batista Oliveira de Lima, Dinarte Afonso Talher Farias e Inês Aparecida Borba. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei 157, 2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Ação Social Getulense Nossa Senhora da Salete, Lar da Menina, para atendimento educacional integral às crianças de 4 meses a 5 anos, creche e pré-escola. Não houve manifestações. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por todos. Lei número 158, 2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, se dedica para os serviços de proteção social especial de média complexidade. Não houve manifestações. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei 159, 2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Ação Social Getuliense Nossa Senhora da Salete e Lar da Menina, para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 2022. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Lei número 160, 2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Getúlio Vargas, APAE, visando a manutenção operacional e pedagógica da entidade. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Lei número 161/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza. De assistência social. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei 162/2021, de autoria do Executivo Municipal. Manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 164/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um professor de educação física, um professor de história e um professor de música, um professor de geografia em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 165, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de dois professores de letra, português e inglês, em caráter temporário e excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 167/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 14 professores de educação infantil e séries iniciais no ensino fundamental, em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 168/2021, de autoria do Executivo Municipal, que inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual PPA. Lei Municipal número 5.274, e na relação cadastral de ações do Governo das diretrizes orçamentárias LDO, Lei Municipal número 5.691, de acordo com a portaria MS número 2.735/2020, da Secretaria de Saúde e Assistência Social. Não houve manifestações. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por todos. Projeto de Lei 169/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio, repassar recursos financeiros ao Hospital São Roque de Getúlio Vargas, abrir crédito especial no valor de R$100 mil. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 170/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Hospital São Roque. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 171/2021. De autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação do artigo 85, parágrafo 19, do CPC, que versa sobre o recebimento dos honorários de sucumbência aos advogados públicos do município de Getúlio Vargas, RS. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei Projeto de lei 172/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a reestruturação do plano de classificação de cargos públicos municipais e da outras providências. Manifestaram-se as vereadoras Janete Maria Rampaz da La Costa, duas vezes, tendo solicitado vistas do projeto de lei. Sérgio Batista Oliveira de Lima, duas vezes, Inês Aparecida Borges, duas vezes, tendo apresentado uma emenda ao projeto de lei. Dinarte Afonso Talher Farias, duas vezes, Domingos Borges de Oliveira e Aquiles Pessoa da Silva. Colocado o projeto de vistas em votação, foi rejeitado pela maioria. Colocada a emenda em votação, foi rejeitado pela maioria. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado pela maioria. Os vereadores Janete e Maria Rampaz da La Costa, Inês Aparecida Bora e Paulo Dallagnol foram contrários à aprovação do projeto de lei. Projeto de decreto legislativo número 006/2021, de autoria da mesa diretora, que estabelece ponto facultativo no serviço da Câmara de Vereadores. Não houve manifestações. Colocado o projeto de decreto legislativo em votação, foi aprovado por todos. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que os vereadores Inês Aparecida Borba, Sérgio Batista de Oliveira de Lima, Aquiles Pessoa da Silva, Janete e Maria Rampaz da La Costa, Paulo Dallagnol, Nilson João Talgatti fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária do mês de dezembro, que será realizada no dia 23. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão e, para constar, eu aqui, Pessoa da Silva, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ato, que será assinado por mim, também pelo vereador Jefferson Willis Carpiz, presidente das Casas Legislativas. Sala das sessões, engenheiro Firmino Girardello, 16 de dezembro de 2021.
Coloca a presente ato em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondências recebidas, período 16 a 23 de dezembro de 2021. Ofício emitido pela Caixa Econômica Federal informando crédito de recursos financeiros. Orçamento Geral da União. Era o que tinha.
As correspondências estão disponíveis na Secretaria da Casa. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia. Também queria agradecer a presença do meu amigo Fritz. Obrigado por prestigiar a sessão.
Proposições em pauta. Ordem 01, pedido de providência 029/2021. Vereadora Janete Maria Rampaz da La Costa solicita que sejam feitos reparos aos redores do oratório do bairro São Cristóvão, tais como colocação de resíduo asfáltico ou até mesmo britas, tendo em vista que a festa ou a bênção em comemoração ao dia do motorista será realizada nesse local. Ordem 02, projeto de lei acompanhado Municipal acresce a linha D ao parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Municipal 5.314/2017, que institui o Código Tributário Municipal. Ordem 03, projeto de lei 173/2021. O Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual PPA, Lei Municipal nº 5.843/2021, e na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias LDO. Lei Municipal nº 5.875/2021, da Secretaria Municipal de Fazenda, Fundo de Previdência Social. Ordem 04, projeto de lei 174/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 5.000 no Fundo de Previdência Social. Ordem 05, projeto de lei 175/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 7 auxiliares de professor em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 6, projeto de lei 176/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o custeio do contrato de prestação de serviços com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IPERGS, dispõe sobre a forma de custeio da outras providências. Ordem 07, projeto de lei 177/2021. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA. Lei Municipal número 5.843/2021, e na relação cadastral das ações de governo das diretrizes orçamentárias, LDO, Lei Municipal número 5.875/2021, da Secretaria Municipal de Obras e Viação e Serviços. Ordem 08. Projeto de lei 178/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 240.000 destinado à execução das ações do contrato de repasse número 9125.7 2021, MDR Caixa, através do Ministério do Desenvolvimento Regional. Projeto de Lei 179/2021, Executivo Municipal, inclui na ação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal número 5.843/2021, e na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Municipal número 5.875/2021, na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços. Ordem 10, Projeto de Lei 180/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 240 mil, destinados à execução das ações do contrato de repasse número 913.682/2021, MDR Caixa, através do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ordem 11, Projeto de Lei 181/2021. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual PPA, Lei Municipal número 5.843/2021, e na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Municipal número 5.875/2021, na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços. Projeto de Lei 182/2021, Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal abrir um crédito especial no valor de R$ 240 mil, destinados à execução das ações do contrato de repasse número 918.629/2021, MDR Caixa, através do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ordem 13, Projeto de Lei 183/2021. Executivo Municipal institui o Programa de Parcerias Público-Privadas e de Concessões do Município de Getúlio Vargas, RS, da Outras Providências. Ordem 14, Projeto de Lei 184/2021. Executivo Municipal autoriza a alienação de área de propriedade do município na forma que especifica. Ordem 15, Projeto de Lei 185/2021. Executivo Municipal revoga a Lei Municipal número 5.926, de 17 de dezembro de 2021, e retifica termo de convênio. Ordem 16, Indicação 015/2021. Vereador Sérgio Batista Oliveira de Lima sugere ao Executivo Municipal que os recursos financeiros devolvidos pelo Poder Legislativo ao final do ano aos cofres públicos sejam aplicados na área da saúde. Espero que tenha o que tem para hoje, senhor presidente.
Em continuidade aos trabalhos, passaremos para o período do grande expediente. Oradores inscritos conforme ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Paulo.
Peço a palavra, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor presidente, primeiro secretário, os funcionários da casa, Cris, Bruna, Marília, doutor Lucas, nobres colegas vereadores, as pessoas que nos assistem nesta casa, muito obrigado pela presença, e também as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Quero aqui, senhor presidente, fazer um pequeno questionamento sobre o projeto de lei da estadualização da estrada asfáltica do nosso município, Rio Toldo, o qual eu e as minhas duas colegas aqui da bancada do MDB fomos humilhados pelo colega Dinard, inclusive chamando nós de crianças. Que não temos aqui para brincadeira, não. E a bancada MDB sempre vai votar nos projetos e no desenvolvimento da cidade, da população de Getúlio, sendo viável, de acordo que é. E como ele nos brincou e me disse para mim que era para mim, onde é que estava escrito, que era para mim arrumar alguma prova escrita, que foi de campanha, sim, do prefeito Soligo e o vice Paza, que asfaltariam de Getúlio Vargas a Rio Toldo, eu tenho aqui, sim, por escrito, as cópias, se alguém quiser adquirir alguma cópia, tenho aqui no projeto de plano de governo, certo? E aí, então, fiquei muito chateado, eu e meus colegas também, né? E aí, o senhor Lima também disse que era para nós ler o projeto, tudo. Nós não tínhamos lido o projeto. O senhor Aquiles me chamou eu de mentiroso, porque não podia estar falando a verdade. Tenho aí as provas. E tu chamou, na sessão passada, você me chamou de mentiroso.
Chamei,
chamou sim, aquilo, chamou de mentiroso.
Não te chamei de mentiroso,
chamou. Chamou, não quero discutir, você me chamou de mentiroso, que eu estava mentindo que o prefeito não tinha prometido. Está aí a questão, certo? Tá? Então, quero deixar aqui bem claro que nós aqui também não temos, mesmo para brincadeira, e não somos crianças. Fomos eleitos pela população para nós assumir o trabalho que seria bem feito para a população. Já é pela terceira vez também, aquela sessão também que eu pedi, solicitando um quebra-mola de mão única em frente aos automóveis. Vocês também, três, questionaram muito e me disseram que era para me estudar melhor. Aonde que se viu, e você, aquele dia, Aquiles e Dinarte, saíram antes da sessão para me pedir uma explicação para vocês? Vocês acharam um absurdo pedir um quebra-mola em frente aos automóveis, por causa da visibilidade da rua ali, que tem onde que a minha colega ainda mora logo ali também, que deu vários acidentes. Vocês disseram um absurdo que fazer um quebra-mola onde que numa quadra tem uma rotatória numa esquina e outra rotatória na outra esquina. Foi ou não foi que vocês falaram? Então, eu peço para vocês que me dêem uma explicação. Falaram. E aí, em frente ao tênis clube, também tem um quebra-mola e onde que existe uma rotatória em cada esquina. E mais ainda nas ruas da cidade. Então, eu fiquei muito triste e chateado, porque eu venho aqui para fazer o meu melhor e não venho para criticar ninguém. A nossa bancada MDB, sempre que for projeto de lei, seja lá o que for viável, a nossa bancada vai votar a favor, sim. Quando não é, nós votaremos contra, com certeza. Então, fiquei muito triste mesmo com os colegas por dizer que nós não tínhamos lido o projeto, e você, aqui me chamando de mentiroso, eu te faço uma pequena pergunta. Você pegou a pasta na quarta e na quinta, com 200 páginas, você conseguiu ler todos os projetos de um dia para o outro? É fácil chamar os outros mentirosos, difícil você assumir. Então, temos que ser mais coerente, mais colega mesmo. O povo nos cobra lá fora, na rua. Então, a cobrança desse aí, e, inclusive, ele era para começar este ano o asfalto. Então, tu não pode falar. Ô, presidente. Quando ele fala, eu escuto. Que você me chamou de mentiroso, me chamou. Então, preste bem atenção quando você fala as coisas, que eu não humilho ninguém. Eu respeito e quero ser respeitado. Portanto, então, quero deixar bem claro. Que da nossa bancada, vocês podem ter certeza que quando o projeto é viável, nós vamos votar a favor, sim. E essa promessa do asfalto aí foi, sim, da campanha do prefeito. Então, está aí as provas. Se quiserem mais, até consigo mais. Até, inclusive, até a gravação, se quiserem. Mas a gravação fica difícil de escutar aqui. Mas tem gravação de rádio também. Da promessa dele. Certo? Então, seria isso. Muito obrigado, presidente.
Está com a palavra o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente, doutor Lucas, secretário, os funcionários da casa, nossos colegas vereadores, cumprimentar nossa secretária em exercício, a Raule, que está hoje como secretário de administração, Jéssica, meu amigo particular, Fritz, mais conhecido por Fritz, aí, porque se falar o nome dele, está sujeito a ele olhar para o lado para ver se tem alguém do lado para ele cumprimentar. O senhor Arthur, cumprimentar o senhor, e as pessoas que nos escutam através da rede social. Meu pronunciamento hoje seria totalmente diferente, mas com as palavras do nobre colega Paulo, mais uma vez, eu tenho que sair em defesa daquilo que é a verdade. Tenho que falar aquilo que é a verdade. Este papel aqui onde está, onde se alguém quiser ler, está bem claro aqui o que diz aqui. Iniciar pavimentação. Iniciar não quer dizer fazer daqui até lá. Iniciar é começar. E aonde é o que a campanha sempre foi pautada nisso, que ele iniciaria o asfalto para o Rio Toldo, e aonde está escrito: iniciar pavimentação asfáltica da sede do município ao distrito do Rio Toldo. Iniciar. Ele não disse que ia começar e fazer até lá. Ele vai iniciar, e esse compromisso será cumprido, sim, Paulo. E quando eu falei na sessão anterior que precisaria ter lido o projeto, foi porque no projeto de estadualização da estrada, aonde estivemos na Casa Civil. E aqui tem um cidadão que estava junto, o seu Fritz. Lá foi firmado, entregue para o Arthur Lemos, uma reivindicação e a solicitação da estadualização da estrada. Com parceria do município, onde eu dizia que o projeto não foi lido porque vocês pediam quem que ia ter a conservação e depois iam ter que ir para o Dyer, não sei o quê. Foi no mesmo projeto, já foi pedido aos colegas vereadores e a mim também que nós autorizasse o executivo a firmar convênio com o Estado para continuar a manutenção da estrada. E foi isso que foi feito, senhor presidente. O senhor presidente também acompanhou nós, juntamente à Casa Civil. Foi isso que foi feito. O pedido da estadualização da estrada é para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento sustentável dessas pessoas que moram lá no interior. E vocês foram contra. Foram contra, sim. O senhor mesmo falou agora. Então, assim, ó, o prefeito tem o compromisso de iniciar o asfalto. E tem o compromisso de dar continuidade e buscar aonde está buscando a estadualização para dar continuidade ao progresso e ao desenvolvimento do município de Getúlio Vargas. E é isso que nós estamos fazendo, meu amigo Dinarte. Nós estamos buscando é o desenvolvimento. Para que as pessoas que lá moram no interior tenham um pouco mais de acessibilidade. E a manutenção da estrada vai continuar se dando através do município. Após a conquista de um asfalto, que isso não é um caminho tão rápido, que foi o que foi dito aqui nessa tribuna também. É um caminho iniciado. E foi isso que foi falado lá, onde tem os colegas que me acompanharam lá, o Talgatti também nos acompanhou, junto à Casa Civil, também escutou, que precisa ser dado o pontapé inicial. E nós damos o pontapé inicial, Aquiles. Nós fizemos com que as coisas começassem. E buscamos o desenvolvimento da nossa região, assim como os vereadores aqui aprovaram, né, pastor? Porque precisamos do desenvolvimento. Precisamos que as pessoas que moram lá no interior, o filho de vocês que moram no interior, tenha melhor acessibilidade para vir estudar aqui no nosso município. E vocês foram contra. Foram contra a esse pedido nosso. Mas não tem problema. Foi aprovado e vamos dar continuidade para que isso aconteça. Eu quero aproveitar também, senhor presidente, em colocar que temos vários projetos hoje também. Já vou aproveitar aqui. Tem vários projetos. A minha bancada, a bancada onde sou líder de governo, que olhasse com carinho e votasse todas, porque eu tenho a certeza que vai ser aprovado. E vamos ver de que forma e de que vai se colocar a nossa, os nossos colegas, outros vereadores. Não vejo um município com alguém trabalhando com oposição. Porque quando se fala que o projeto, o senhor falou que o senhor só vota projeto onde é viável. O senhor quer dizer que esse projeto não é viável, não, né, Paulo? Foi isso que o senhor acabou de dizer, entre as linhas que o senhor falou. Então, quero mais uma vez dizer, quando for ler alguma coisa, nós temos que ler e interpretar ela uma ou duas vezes para... Porque iniciar é iniciar, seu Aquiles. Tá? Tem que saber que iniciar não é... A conclusão pode estar logo mais na frente, com 1, 2, 3, 10 anos ou mais que uma administração. Era isso, senhor presidente.
Com o término dos pronunciamentos dos oradores inscritos, passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Ordem 01, pedido de providência 029/2021. Vereadora Janete Maria Rampaz da La Costa solicita que sejam feitos reparos aos redores do oratório do bairro São Cristóvão, tais como colocação de resíduo asfáltico ou até mesmo britas, tendo em vista que a festa ou a bênção em comemoração ao dia do motorista será realizada nesse local.
O pedido de providências está em discussão. Com a palavra a vereadora Janete.
Obrigada. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e a todos que aqui se encontram. Esse é um pedido, esse pedido é uma solicitação dos moradores do bairro São Cristóvão, que construíram com doações dos próprios moradores o oratório. Um doou as imagens do São Cristóvão, são duas que tem no oratório. Outro telhado, outro tijolos e assim por diante. Sendo que em 2022 está programada a bênção ou a comemoração ao Dia dos Motoristas no oratório. E depois que os reparos estiverem feitos aos arredores, pretendem plantar flores e deixar o lugar mais bonito para as pessoas que o frequentarem. Também quero deixar meu agradecimento ao secretário Titi, que, conforme solicitado, levou uma carga de terra lá para cobrir os tubos e nivelar o local. Também peço a aprovação dos colegas. Obrigada, senhor presidente.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra, o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Cumprimentar novamente a vereadora Janete. Janete, com certeza o pedido será aprovado, porque é um trabalho do qual a Secretaria de Obras sempre o fez quando tem as festas no de São Cristóvão. A Secretaria de Obras, juntamente com o Executivo, sempre esteve presente e atuando, fazendo melhorias para que a festa seja tenha a sua magnitude e o seu respeito pelo qual é o nosso padroeiro dos motoristas. Ela sempre aconteceu junto ao Parque das Águas e sempre foi feito os reparos lá do qual foi solicitado pela comunidade. Eu só gostaria aqui, para a gente poder auxiliar a Secretaria de Obras, que a senhora colocasse para nós o dia que é a festa, para nós poder... Se a senhora sabe, ou só quer a melhoria para fazer a pintura, já tem alguma coisa, a festa sempre se dá no mês de fevereiro, né, fim de fevereiro. Mas também não será aprovada de minha parte. Muito obrigado.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Domingos.
Quero cumprimentar o senhor presidente, quero cumprimentar o senhor secretário, doutor Lucas, cumprimentamos a Cris, diretora desta casa, a Marília, a Bruna, e pessoal aqui presente, né, que vieram nos prestigiar, que bom vocês estar aqui, né, hoje, com certeza, uma força para a nossa casa. E os nobres colegas vereadores. Eu também sou favorável, vereadora Janete, parabenizo o seu pedido, porque sabemos que é importante o zelo pelo local onde a comunidade se reúne para demonstrar a sua fé, né, para demonstrar ali a sua esperança, pois nós sabemos que é através da fé, das orações, da unidade, né, nosso Deus, ele programou 7 festas por ano, presidente, para o povo de Israel, porque ele sabia que era importante o povo se reunir. Deus é favorável à reunião das pessoas. Inclusive, essa Covid aí veio contrariar a vontade de Deus, que era desunir as pessoas, né? Desunir as famílias, desunir as comunidades. Então, bem contrário ao projeto de Deus, que é a unidade das comunidades, a unidade das famílias. Então, a gente lamenta essa pandemia que judiou não só do Brasil, mas de todo o mundo, né, todos os países. Então, com certeza, o bairro São Cristóvão tem esse local, merece, sim, ser olhado com carinho, sim, vereadora. Votarei favorável. Obrigado, presidente.
O pedido de providências continua em discussão. Pela segunda vez, a vereadora Janete.
Obrigada, senhor presidente. Vereador Lima, eu não coloquei aqui a data, porque é sempre realizada em março, né? Só que a partir do próximo ano, 2022, eles estão pensando, segundo o padre até também, querem fazer em julho, que é no dia do motorista. Então não foi especificado, porque ainda não foi decidido. Era isso, senhor presidente.
Pedido de providências continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco o pedido de providências em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 02, projeto de lei acompanhado, parecer. 154/2021. Executivo Municipal acresce a linha D ao parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Municipal número 5.314/2017, que institui o Código Tributário Municipal.
O projeto de lei acompanhado de parecer está em discussão? Como nenhum vereador quer se manifestar, coloco o projeto de lei acompanhado de parecer em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 03, projeto de lei 173/2021. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal número 5.843/2021, e na relação cadastral de ações de governo das diretrizes orçamentárias LDO, Lei Municipal número 5.875/2021, na Secretaria Municipal de Fazenda, Fundo de Previdência Social.
O projeto de lei está em discussão? Como nenhum vereador quer se manifestar, coloque o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 04, projeto de lei 174/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 5.000 no Fundo de Previdência Social.
O projeto de lei está em discussão? Como ninguém quer se manifestar, coloque o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 05, projeto de lei 175/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 7 auxiliares de professor em caráter temporário e excepcional de interesse público.
O projeto de lei está em discussão. Como nenhum vereador quer se manifestar, coloque o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 06, projeto de lei 176/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o custeio do contrato de prestação de serviços com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IPERGS, dispõe sobre a forma de custeio das outras previdências.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 07, projeto de lei 177/2021. Executivo Municipal inclui nova ação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal número 5.843/2021, e na relação cadastral de ações de governo das diretrizes orçamentárias, LDO, Lei Municipal número 5.875/2021, na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços.
O projeto de lei está em discussão. Como nenhum vereador quer se manifestar, coloque o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 8. Projeto de lei 178/2021, Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal abrir um crédito no valor de R$ 240.000 destinados à execução das ações do contrato e repasse número 912.557/2021, MDR Caixa, através do Ministério do Desenvolvimento Regional.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloque o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 9. Projeto de lei 179/2021. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual PPA, Lei Municipal número 5.843/2021, e na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Municipal número 5.875/2021, e na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços.
O projeto de lei está em discussão. Como nenhum vereador quer se manifestar, coloque o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado 10, por todos os vereadores.
Ordem 10, projeto de lei... Estou com pressa, desculpe. Projeto de lei 180/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 240.000 destinados à execução das ações do contrato de repasse número 913.682/2021. MDR Caixa, através do Ministério do Desenvolvimento Regional.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloque o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 11, projeto em lei 181/2021. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual PPA, Lei Municipal número 5.843/2021, e na relação cadastral de ações de governo das diretrizes orçamentárias LDO, Lei Municipal 5.875/2021, na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 12. Projeto de lei 182/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 240 mil, destinados a ações das ações do contrato e repasse número 918.629/2021, MDR Caixa, através do Ministério do Desenvolvimento Regional.
O projeto de lei está em discussão. Como nenhum vereador quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 13. Projeto de lei 183/2021. Executivo Municipal institui programa de parcerias públicas e privadas e de concessões do município de Getúlio Vargas RS e da outras providências.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 14. Projeto de lei 184/2021. Executivo Municipal autoriza alienação da área de propriedade do município na forma que especifica.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 15. Projeto de lei 185/2021. Executivo Municipal revoga a Lei Municipal número 5.926, de 17 de dezembro de 2021, e retifica termo de convênio.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 16, indicação 015/2021. Vereador Sérgio Batista Oliveira de Lima sugere ao Executivo Municipal que os recursos financeiros devolvidos pelo Poder Legislativo ao final do ano aos cofres públicos sejam aplicados na área de saúde.
A indicação está em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e as pessoas que nos prestigiam nessa noite e as que nos escutam através da rede social. Solicitação essa vem, presidente, que a gente sempre devolve um recurso legislativo, sempre devolve recurso, presidente, para o executivo. E a minha solicitação vem é pedir que no início do ano o governo faça um mutirão, e eu já estive falando com o pessoal do executivo, com o seu Paza, prefeito em exercício hoje, com o prefeito Maurício também, para que nós no início do ano possamos fazer um mutirão e atender aquelas demandas da saúde que ainda estão em atraso. O prefeito achou que isso poderá ser possível mediante uma aprovação nossa, porque todos nós somos sabedores que na área da saúde é a área que mais demanda de recurso. E estamos sempre precisando atender a nossa população. Então, eu gostaria que esse recurso fosse destinado para que colocasse parte das pessoas que estão na fila de espera de uma cirurgia, de um exame, fosse feita uma triagem e ajudar a aproximar elas de Narte para o atendimento, pastor Domingos. Porque a pessoa que está enferma ou está doente, ela, o mais antes atendida, será melhor. Então, solicito aos meus colegas vereadores a compreensão e o voto positivo. Era isso, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Com a palavra, vereador Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Também boa noite aos colegas, vereadores, as funcionárias da casa. Também o senhor Frites, também o seu Arthur, a senhorita Raulí Kênia e também a senhorita Jéssica, que nos prestigiam nessa noite, e os que nos ouvem pelas redes sociais. Com certeza, a bancada do MDB sempre aprova pedidos como este, porque vem de encontro ao que precisamos, saúde, educação, sempre votamos a favor. E até eu acho que alguém dos colegas devem lembrar, no início do ano, eu até pedi um tempo atrás, se tinha como, né, nós estávamos passando pela Covid ainda, se tinha como fazer uma devolução de alguma coisa, porque tinha outras cidades que estavam fazendo. Mas não foi possível na época, mas com certeza a gente aprova, isso é uma coisa muito importante. Os cidadãos da nossa cidade precisam, com certeza, de cirurgias eletivas, entre outras. Então, isso vem de encontro, sim, às demandas do nosso município, e o meu voto, com certeza, ele é sim. E meu muito obrigada, senhor presidente, era isso.
A indicação continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Dianete.
Eu também voto sim, e parabenizo o colega Lima pelo pedido, né? Muito obrigada, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Domingos.
Senhor presidente, é muito importante esse pedido aqui do vereador Lima. Nós sabemos que todo ano, né, essa casa, por ser uma das câmaras de vereadores que tem todo o cuidado, uma das câmaras mais enxuta do nosso Rio Grande do Sul, não sei se não é do Brasil, devido ao zelo e o cuidado dos nobres colegas vereadores em gastos desnecessários. E aí, então, todo ano, final do ano, sempre é devolvido, né, uma certa quantidade, um certo valor para a nossa prefeitura, que tem ajudado, e muito também o nosso prefeito, sempre, quando recebe essa ajuda. Sempre em alguma área é usada, e muito bem usada, com certeza. Mas visto que passamos por esse tempo aí de luta, né, de enfermidade, de doença, de pandemia, eu acho que vem boa hora, sim, que seja olhado, né, com toda atenção, como nossa Secretaria da Saúde sempre tem procurado fazer o máximo, né, presidente, inclusive gastando além do, né, do possível, né, já foi gasto além do possível, do percentual permitido, até inclusive já ultrapassou, né, porque tem um zelo pela saúde. Sabemos que a demanda é muito grande na área da saúde, a população no geral exige bastante, né, devido às famílias que foram e são atingidas, não apenas pelo Covid, mas por outros tipos de enfermidades, então exige-se bastante da saúde em todas as áreas. E esse pedido, vereador Lima, vem em boas horas, né, em boa hora, e eu parabenizo a sua lembrança, vamos dizer, uma graça de Deus de ter tido esta atitude, esse pensamento, né, e com certeza vai somar, e muito, para a nossa saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo.
Peço a palavra, senhor presidente. Cumprimento os seus secretários, meninos, os nobres colegas, vereadores, e também as pessoas que nos assistem aí, e através das redes sociais. Também terá meu voto de aprovação, sim, colega Limas. É uma indicação muito boa, né? Sendo, se tratando de saúde, só vem a somar, e quem ganha com isso é nossos munícipes, né? Nosso grande Getúlio Vargas. Então, da minha parte, terá o meu voto, sim, com certeza. Colega Lima. Obrigado, presidente.
A indicação continua em discussão. Eu também quero parabenizar pela indicação o vereador Sérgio Lima, e também parabenizar cada vereador e o pessoal aqui que trabalha aqui na Câmara, né? Esse ano, pessoal, nós vamos devolver para o Executivo mais de R$600 mil. Com certeza, esse dinheiro para a área da saúde é bem-vindo, né? Como nós sabemos que a fila é grande, e eu comentava esses dias com a secretária Grazi, ela estava muito preocupada, e eu também iria fazer essa indicação, mas quando eu vi que o meu colega vereador fez, eu fiquei muito feliz, que é uma área que mais necessitamos, né, pessoal? nas outras nós podemos ainda dar aquele jeito, né? Mas saúde é uma área que não se brinca e quanto mais antes a pessoa ser atendida, melhor, né? Porque muitas vezes, demorando o atendimento, muitas vezes pode causar a perda de uma vida, né? Então eu agradeço a cada vereador que cuidou do dinheiro aqui, as diárias que foram poucas, mas quando fomos a Porto Alegre, acho que para Brasília ninguém, se eu não me engano, ninguém foi. Mas para Porto Alegre foram porque tinha algum objetivo e foi gastado poucos dos recursos. Então eu digo assim, pessoal, que todos nós estamos de parabéns. E esses 600 mil é porque nós cuidamos do dinheiro, né? Então parabéns para todos nós. A indicação continua em discussão. Com a palavra o vereador Dinarte.
Senhor presidente, nosso secretário, nosso assessor jurídico, funcionários da casa, colegas edis, pessoas que nos prestigiam, família Collin em especial, uma boa noite a todos. Eu gostaria, então, de manifestar, colega Lima e colega presidente, que realmente o senhor deixou 3 duodécimos de servir à Câmara, né? Esses 2 duodécimos, então, foram negados à administração, em função dessa priorização de economia que nós sempre, que nós sempre priorizamos nessa casa legislativa, com a economia de funcionários, com a economia de recursos, e basicamente para que se chegue ao final do ano e se possa, de alguma forma, ajudar o nosso executivo a poder pagar a folha de pagamento, ajudar em investimentos, etc. O nosso orçamento para esse ano estava avaliado em R$1.356.078.000. Tá? Nós tivemos aí praticamente uma despesa chegando a R$524.000, totalizando mais alguns outros gastos, praticamente chegando a R$778.000, que foram gastos dentro dessa casa legislativa. Não acho que seja um valor pequeno, mas pelo tamanho da estrutura, ainda nós temos uma Câmara de Economia, presidente. Tá, então, pelo meu cálculo, vai chegar aproximadamente uns R$300.000 retornando ao município, porque nós temos a folha de pagamento para ser executada, que talvez o senhor não tenha contado nesse momento. E gostaria também, senhor Sérgio Lima, de manifestar o teu interesse dessa devolução diretamente à Secretaria de Saúde. E faço aqui, nesse momento, se o senhor me permite, um breve relatório da Secretaria de Saúde desse último ano. Já que o senhor quer destinar esse dinheiro, então vejamos bem assim. Ó. Nós tivemos, até outubro, 38.871 pessoas com consultas médicas e 11.319 com consultas a enfermeiros. Nós tivemos 59.248 exames autorizados e liberados pela população do município de Getúlio Vargas. Nós tivemos 27.905 doses até a data de hoje aplicada em pacientes. Tivemos mais de 12.740 pessoas que foram vacinadas. Então, senhor presidente, assim o repasse ao Hospital São Roque chega a quase 2 milhões. Nós temos uma lista de funcionários que trabalham dentro da secretaria, que são 9 enfermeiros, 25 técnicos de enfermagem, 3 farmacêuticos, 5 dentistas, 5 clínicos gerais, 5 médicos, 3 médicos 20 horas, clínico geral também, 3 médicos pediatra, uma médica pediatra, 4 ginecologistas, 1 auxiliar de serviços gerais, 7 serventes, 4 vigilantes, 4 agentes comunitários de saúde, 4 agentes de combate à endemia, 3 psicólogas, 2 fonoaudiólogos, 1 nutricionista, 3 fisioterapeutas, 1 fiscal sanitário, 1 secretário de saúde e assistência social, 12 administrativos e 9 motoristas. Então, senhor presidente, é para dizer assim que Getúlio Vargas não é mais pequeno. Getúlio Vargas é uma estrutura gigante já. E o trabalho que essa secretária, Grace, realizou dentro do município nesses últimos anos de pandemia é excepcional. Então, aqui é o momento que a gente está chegando nas festividades natalinas e é o momento de agradecer por tudo que aquilo que nós pedimos esse ano para a Secretaria de Saúde. Então, eu faço esse agradecimento e, se ela estiver nos escutando nesse momento, parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pela unidade COVID lá no bairro, por todas aquelas pessoas que atenderam. Todas aquelas consultas, todos aqueles exames. Parabéns principalmente a todos os profissionais que trabalharam nesse período, porque foram muito competentes. E principalmente, dizer que neste momento eu faço, sim, esse agradecimento, essa parabenização, senhor Lima, e o senhor dedicou à saúde, e eu lhe parabenizo também com muito orgulho para dizer que eu acho que foi no lugar melhor indicado para que se gaste esse dinheiro. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
A indicação continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco a indicação em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Com o término da votação da matéria constante na ordem do dia, a sessão será suspensa por 5 minutos para apresentação das chapas concorrentes, conforme prevê o artigo 31 do regimento interno. Conforme prevê nosso regime interno, a votação para a eleição da mesa diretora é secreta. Contudo, nas eleições que têm ocorrido nesta casa, o processo utilizado sempre foi a da votação nominal. Assim coloca a decisão dos nobres colegas sobre o sistema de votação que deveremos adotar nas eleições de hoje. Essa votação poderá ser secreta se algum líder assim a querer, e se for aprovada pelo plenário, segundo o estabelecido no inciso 5C do artigo 107. Por isso, se algum líder assim o desejar, este é o momento de fazer o seu requerimento, o qual deverá ser processado por escrito, nos termos do inciso E do artigo 144 do regime interno. Os que concordarem que a votação seja efetuada nominalmente, permaneçam como estão. Os demais que se manifestem. Aprovada para que a eleição saia nominal. Suspendo a sessão por 5 minutos para a apresentação das chapas.
Não, deixa assim, vamos ver.
Apresentar alguma chapa?
Não deu segundo.
Aberto os trabalhos, comunico que foram recebidas uma chapa com as seguintes composições. Chapa 1. Presidente Ednardo Afonso Tagliari Farias. Vice-presidente Sérgio Batista Oliveira de Lima. Primeiro secretário Domingos Borges de Oliveira. Segundo secretário Jefferson William Karpinski. Comissão Geral de Pareceres. Presidente Aquiles Pessoa da Silva. Relator Nilson João Talgatti. Membro Janete Maria Rampazzo della Costa. Comissão Representativa. Presidente Ednardo Afonso Tagliari Farias. Membros Sérgio Batista Oliveira de Lima, Domingos Borges de Oliveira e Jefferson William Karpinski. Neste momento, com a inscrição das chapas, procedemos à eleição. Começa a votar o vereador Aquiles Pessoa da Silva.
Chapa 1, senhor presidente.
Segundo a votar, vereador Ednardo Afonso Tagliari Farias.
Voto sim a chapa, senhor presidente.
Terceiro a votar, a vereadora Janete Maria Rampazzo della Costa.
Voto sim, senhor presidente.
Quarto a votar, vereador Domingos Borges de Oliveira.
Voto sim, senhor presidente.
Quinto, a vereadora Inês Aparecida Borba.
Voto sim, senhor presidente.
Sexto a votar, o vereador Jefferson William Karpinski. Eu voto sim para a chapa 1. Sétimo a votar, o vereador Nilson João Talgatti.
Voto sim, senhor presidente.
Oitavo a votar, o vereador Paulo Dallagnol.
Voto sim, senhor presidente.
Nono a votar, o vereador Sérgio Batista Oliveira de Lima.
Voto sim, senhor presidente.
Após a efetuada a apuração dos votos, declaro vencedora a chapa número 1. Declaro eleita e empossada a chapa número 1 para o mandato de 1º de 1 de 2022 a 31 de 12 de 2022, o qual ficou assim constituída. Presidente Ednardo Afonso Tagliari Farias, vice-presidente Sérgio Batista Oliveira de Lima, primeiro-secretário Domingos Borges de Oliveira, segundo secretário Jefferson William Karpinski, Comissão Geral de Pareceres, presidente Aquiles Pessoa da Silva, relator Nilson João Talgatti, membro Janete Maria Rampazzo della Costa. Comissão Representativa, presidente Ednardo Afonso Tagliari Farias, membro Sérgio Batista Oliveira de Lima, Domingos Borges de Oliveira e Jefferson William Karpinski. Parabéns aos componentes da chapa vencedora. Desejo sucesso nessa nova atividade. Será lavrado um termo de posse dos eleitos, por isso convido os presentes para assiná-lo após o término da sessão. Com o término da votação da mesa diretora, passaremos para o período do pequeno expediente. Lembramos que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Aquiles.
Colegas vereadores, tio e sobrinho Keller, as gurias, funcionárias da prefeitura, uma boa noite. Está aberto? Colegas aqui da Câmara, só respondeu, pequeno expediente, só respondeu o colega Paulo, que quando falou que eu chamei ele de mentiroso, está gravado. Está tudo gravado aqui. A gente pode ver a gravação. E se eu te chamei de mentiroso, você pode me processar. E se eu não, se eu não te chamei, eu posso te processar por calúnia. E agora vamos falar primeiro da promessa do prefeito. Da promessa que o prefeito fez para asfaltar até o Rio Todo. Que o prefeito ganhou muitos votos com essa promessa, né, faz 4 eleições que nós estamos fazendo 70% de votação no interior. Não sei se essa promessa, ele tivesse feito essa promessa e ganhar mais alguns votos. E A quanto ao mentiroso, Paulo, não te chamei de mentiroso. Agora, você se condenou quando você disse que o prefeito prometeu calçar teu toldo. Você se condenou sozinho aí. Ó. Você deixou de ler o iniciar. Aí cabe ou não cabe? Aí eu não sei o que os colegas, se cabe mentiroso ou não. Quanto ao quebra-mola, Paulo, esse quebra-mola aqui do tênis clube, eu sempre fui contra. O Lima sabe, já falei com o Lima quantas vezes. Ó. O mais contra fui eu desse quebra-mola aí. Não passou aqui na Câmara. Não foi pedido aqui na Câmara esse quebra-mola. Por causa que ali, não sei se é pior ou é igual o teu pedido. Aquele quebra-mola ali, porque ainda tem ali tem o estacionamento diagonal. Então tem que passar, ali não tem como passar ligeiro. É igual a tua, igual ao teu pedido lá. Que o Paulo, como é que é o nome do que fez o pedido para ti?
Chico Bala.
Chico Bala. Você falou para mim que o único que te pediu para fazer o quebra-mola foi Chico Bala. Fosse um baixo assinado com todo mundo, até pode ter feito baixo assinado depois, mas primeiro você me falou para mim que foi o Chico Bala que te encheu o saco para você fazer esse pedido. Então, é um quebra-mola que não tem fundamento nenhum. Aquele outro ali, eu acho que vai ter que ser dado algum jeito, né, Lima? Eu acho, porque aquele quebra-mola ali também não tem fundamento.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Cacique Talgatti.
Cumprimento o presidente, cumprimento o secretário dessa casa, cumprimento o doutor Lucas, cumprimento a Cris, a Bruna e a Marília, cumprimento todos os colegas vereadores. E também cumprimento todos que nos prestigiam nessa noite presencialmente e pelas redes sociais. Está bastante comentada essa estrada do Rio Toldo, né? Mas eu, no meu ponto de vista, né, que o prefeito prometeu foi de iniciar o asfalto, né? E o Aquiles falou que tem no Platana, né? Eu, seus colegas vereadores, concordo com a minha ideia, eu vou pedir para que ele faça até naquele divisor de águas, tem uma sanga, acho que dá uns 150 metros para diante desse platano ali, mais uns 150 metros, calculo eu, que dá para... Daí fica, acho que mais melhor, né, que ali tem uma sanga, daí o asfalto chegando ali já é um começo, né? E também quero desejar a todos, colegas, vereadores, todos que nos prestigiaram nesse ano, né? E todos os pessoal do nosso município, né? Principalmente as crianças, né? Desejar a todos um Feliz Natal e um 2022 cheio de alegria e esperança. Era isso, presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Paulo.
Peço a palavra, senhor presidente. Cumprimento o presidente, secretárias, colegas, Lucas. Aí, tenho certeza que estou fazendo o meu melhor, mas não se bate muito em muitas teclas e ficar dando muita justificativa, mas que a promessa era de iniciar o asfalto, era, mas não iniciaram ainda, mas tudo bem. Vamos deixar a parte isso, vamos dar o tempo para esperar. Quero aproveitar a oportunidade de deixar aqui o meu forte abraço e um Feliz Natal a todos os colegas vereadores, funcionários dessa casa, o Lucas, as pessoas que nos assistem aqui presencial, e a todas as famílias, um feliz e abençoado Natal, um ano novo, com muita paz, muita saúde. Tivemos aí um ano muito difícil, esse 2021 aí, com essa pandemia, né? Mas agora já, graças a Deus, estamos voltando ao normal, podemos nos encontrar com as famílias, né, no Natal e no Ano Novo. Então, carinhosamente, deixar o meu forte abraço, um Feliz Natal a todos os munícipes de Getúlio Vargas e de toda a região também, né? Um feliz e abençoado Natal e um ano novo com muita saúde, muita paz e alegria. Forte abraço a todos e até a próxima sessão. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, a vereadora Dianete.
Aos colegas por terem aprovado o meu pedido, né? E que São Cristóvão abençoe e proteja cada um de vocês. Esclarecendo sobre seu comentário. Pelo seu comentário, entendi que se uma estrada não for estadualizada, não se pode apresentar projeto. Para o município não pode apresentar projeto. Sim, está certo se foi isso que o senhor quis me explicar, colega Cacique. Mas enquanto ela pertencer ao município, a prefeitura pode desenvolver o projeto que bem entender. Ou seja, iniciar um asfalto ou mesmo fazer na estrada toda. Hoje, estamos encerrando o nosso ano legislativo. Em determinados momentos, senti que faltou mais compreensão de alguns colegas que se sentiram contrariados da maneira como nós, vereadores da oposição, votamos alguns projetos. Colegas, cada um vota de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu modo de pensar, de interpretar a situação do momento e provendo os desdobramentos da responsabilidade do voto de hoje, lá na frente, no futuro. Exemplo, no meu ponto de vista, o PL 172 não precisava ter vindo com a criação de novos cargos. Entendo que o momento que estamos vivendo, há quase 2 anos de pandemia, não comporte mais gastos, ainda com pessoal, e sim com mais investimentos em outras áreas prioritárias. Finalizo dizendo, desejando a todos, de igual modo e aos seus familiares, um Feliz Natal, boas festas de final de ano, e que em 2022 tenhamos aqui nesta nobre Casa Legislativa um ano com ótimos debates, sempre dentro dos limites democráticos, onde cada um respeite a opinião do outro e, com a graça de Deus, possamos fazer o melhor pelo povo. A todos os munícipes, colegas vereadores, funcionários da casa, a todos que aqui se encontram, um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Primeiro, com a palavra a vereadora Inês.
Falou aqui.
Quer expediente?
É. Falou aqui. Com a palavra a vereadora Inês.
Peço a palavra, senhor presidente, mais uma vez. Gostaria de deixar aqui o meu descontentamento na sessão passada, pelo que ocorreu nesta casa, onde eu e os meus colegas fomos desrespeitados porque fomos chamados de crianças, que estávamos brincando, e peço perdão ao colega Dinarte se o senhor se colocou na hora lá assim, nossa, vocês querem me matar desse jeito, estão brincando de política nesta casa. Então, assim, ó, longe de nós querer matar alguém, né? Eu, afinal de contas, sou a favor da vida sempre. Mas sim, mas eu não quero que tu morra. Justamente é isso que eu quis dizer. Longe de mim querer matar alguém, quem diria um colega como o senhor, ao qual tenho respeito e a bancada do MDB também. Porém, cada um de nós tem como objetivo votar do jeito que achar melhor. Nem sempre vocês votam aquilo que nós achamos correto e nós da mesma forma. Porém, onde existe educação de um lado e do outro, e existe um diálogo, e isso é muito importante. Como aqui é uma casa, e que praticamente uma vez por semana nos reunimos aqui, eu acho que o respeito é uma das coisas que temos que fazer sempre prevalecer. Então, eu acho assim, que foi bem triste nesse momento. E nós votamos sempre a favor do povo, projeto que vem de acordo com o que é aquilo que acreditamos. O progresso para nós vai ser sempre o mais importante. Zelamos por isso desde o início, desde o dia que assumimos o compromisso nesta casa. E quero dizer também, muitas vezes veio o pedido do executivo, respeitosamente atendemos com coerência e com muita hombriedade. Quero deixar o meu muito obrigada a cada profissional da saúde, a secretária Grace, também minha gratidão aos funcionários que trabalharam incansavelmente na linha de frente, sendo médicos e enfermeiras, pessoas da limpeza, os vigilantes, até mesmo o senhor Plínio, que trabalha no hospital e que, infelizmente, teve que fazer muitos enterros de Covid e que presenciou muita tristeza das famílias. Foi muita perca neste ano. Perdemos muito. Porém, temos a certeza de que o novo ano que se inicia vai vir com saúde, realizações, e que todas as pessoas que trabalham dentro do prédio da prefeitura, nesta casa, ou que trabalham no município, zelando pelo nosso bem-estar e o bem-estar dos nossos munícipes, recebam o meu abraço, recebam o meu carinho, recebam a minha gratidão, porque quando eu falo, falo de coração, estou sempre aberta a diálogo, e quero dizer para vocês que, para mim, é um privilégio saber que deito e levanto com a minha consciência tranquila por saber que estou zelando pelo município, juntamente com os meus colegas. Quero deixar aqui o meu abraço de carinho a cada um de vocês que trabalharam arduamente neste ano e que, com certeza, no ano de 2022, estaremos todos juntos por uma Getúlio melhor. Contem sempre com o meu apoio, um feliz e abençoado Natal, e também um feliz e abençoado Ano Novo para cada um. Que o nosso Senhor Jesus Cristo renasça no coração de todos e que a fé predomine. Então, meu muito obrigada, e quero dizer mais uma vez, se fui mal interpretada, me perdoem, porque errar é humano, porém, eu também sou uma pessoa que, às vezes, no calor da emoção, a gente acaba, com certeza, dizendo alguma coisa, porque somos seres humanos. Mas eu tenho um carinho e um respeito enorme por cada um de vocês, colegas do MDB, da bancada do MDB, e também da oposição, porque somos oposição somente por causa de uma sigla partidária, porque, como seres humanos, somos todos iguais. Meu muito obrigado, minha gratidão, e até a próxima sessão. Boas férias a todos.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Manifestar hoje, presidente, uma notícia boa para o nosso município, que é quanto ao pavimento RS. Acredito que alguém já tem acompanhado essa notícia, queridos vereadores, que hoje o governo anunciou a segunda leva do pavimento. E aonde o município de Getúlio Vargas foi contemplado pelo pavimenta, com mais de 350 mil. Trabalho esse de realização árdua, que teve lá o gabinete do deputado Dirceu Franciscon, juntamente com o atual secretário de articulação do município, Luiz Carlos Busato. E pôde contemplar o nosso município com mais de 350 mil. Então, nosso município recebe um presente de Natal, Dinarte, aonde vai aí servir para a pavimentação de ruas do nosso município. Quero também agradecer ao Dinarte, presidente, e parabenizar o senhor pelo mandato próximo como presidente desta casa. Agradecer o convite pela sequência aí, por ser vice-presidente teu. Quero também falar um pouquinho que vocês falaram em democracia. Essa casa, sim, é um espaço onde os debates têm que ser democráticos. E precisa ser democrático. Porque o desenvolvimento se dá através de debates, onde precisamos respeitar um ao outro. Precisamos interpretar aquilo que está escrito, aquilo que está dito, senhor presidente, em algum documento. Fazer uma interpretação da qual não traga uma outra interpretação para os nossos munícipes. Quero parabenizar a cada secretário do Executivo pelo trabalho realizado neste exercício, em especial a área da saúde, aonde agora eu apresentei esse pedido aí e por todos aprovado, Dinarte, aonde o senhor colocou para mim o total de consultas. Sabemos disso, de muitas consultas e muitos atendimentos feitos. Mas temos muito mais ainda para fazer, porque neste ano de pandemia acabou se aumentando as pessoas com deficiência, com mais comorbidades, né? Ficando em casa, o senhor que trabalha na área da saúde sabe disso, que as pessoas ficaram em casa e acabam se preocupando mais e buscando mais a área da saúde para as consultas. Então, agradeço a todos os vereadores que votaram a favor deste pedido aí. E quero deixar, presidente, um agradecimento especial por este ano, pelos debates, pelos embates também aqui, mas sempre de uma forma democrática, o pleito saiu vitorioso. E com isso sai vitorioso é os nossos munícipes. É o município de Getúlio Vargas com o crescimento e o desenvolvimento que vem através dos debates democráticos aqui dessa Câmara. Quando a vereadora Janete falou do questão dos projetos, com certeza, vereadora Janete, tem projetos que o município pode fazer, sim. Tem outros que não estando estadualizados, não. Então, tem que olhar as duas vias. Mas podem serem feitos, sim. Podemos buscar recursos lá, junto aos nossos parlamentares, logo após, Dinarte, feita a estadualização, nós podemos trazer recursos para fazer através de um projeto apresentado pelo Executivo ou até mesmo do Estado. Quero aproveitar e desejar a todos os colegas vereadores, funcionários da Casa, as pessoas que nos assistem aqui nesta noite, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E levem a todos os familiares de vocês esta mensagem, que o Menino Jesus traga paz, alegria em cada família, que ele venha trazendo bênção para nossos lares. E as pessoas que nos assistem e escutam, transmitam a seus familiares que um desejo do vereador Lima é que o Natal seja repleto de saúde e felicidade. E que o ano de 2022 seja próspero para todos. Seja um ano onde possamos estar nos encontrando mais para nossas trocas de informações e sempre respeitando a nossa lei divina. Porque através deste momento pandêmico que passamos, tivemos que deixar de visitar muitas pessoas. Então, peço que no ano de 2022 ele venha regado de prosperidade, alegria e saúde para todos os munícipes de Getúlio Vargas e as de nossa região, por que não? Porque nós precisamos de um desenvolvimento sustentável e ele precisa estar presente em tudo. Então, um Feliz Natal e um 2022 com muita bênção. Muito obrigado, senhor presidente, e até o ano de 2022.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Dinarte.
Senhor presidente, eu vou precisar pedir para que eu me alongue um pouco em função dos assuntos que foram abordados aí. Eu gostaria, então, primeiramente, Jefferson Karpinski, de parabenizar o teu mandato. Tá? Eu acho que você, como presidente, foi um excelente presidente, você teve uma passagem importante também dentro da pandemia. Tá? E você manteve essa Câmara focada no trabalho, com muita clareza nas tuas ações. Acho que isso é bem importante. Tá? Então, acho que você está findando um ano. Sei que você vai assumir a prefeitura como prefeito agora, segunda-feira. Né? Então, te desejo também, na frente dessa nova experiência, um excelente trabalho na próxima semana. Também queria dizer que a nossa equipe da casa, todas as meninas, a Bruna, o Lucas, a Cris, a Marília, nossa servente, né, sempre prestando atendimento ao público, sempre prestando atendimento aos vereadores de uma forma qualificada. Então, isso acaba sendo muito honroso para mim como vereador, saber que sempre que a gente solicita alguma coisa a vocês, nossos queridos funcionários, vocês nos atendem com muito respeito e muita agilidade. Então, é só esse comentário. Eu não queria nem me manifestar em relacionado à questão da estrada, Paulo, mas eu vou responder o teu comentário, porque eu tinha preparado alguns outros assuntos, principalmente em função de ser uma data mais religiosa, uma data que a gente está chegando no momento de agradecer tudo que foi passado, não de discutir. Mas eu queria começar dizendo, então, que eu não falei em tom de maldade em momento algum para vocês que vocês estavam de brincadeira. O que eu comentei naquele momento é que nós estávamos votando um projeto de estadualização que não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver com uma promessa de campanha. E vocês justificaram que vocês votariam contra a estadualização dessa área de Getúlio ao Rio Todo em função de que o prefeito havia prometido asfaltar aquele local. Senhores, nós somos vereadores, qual é o orçamento da nossa prefeitura? Se nós fôssemos asfaltar aqui, nós teríamos que disponibilizar todo o recurso que Getúlio tem. É inviável, é incabível. Ninguém faria uma promessa de dizer que iria asfaltar. E ali o papel está escrito, iniciar o asfaltamento. Iniciar não é finalizar. São palavras diferentes. Então, se vocês levaram para o tom de maldade, me desculpe, mas não foi essa a minha intenção. A minha intenção foi que o meu coração me palpitava, Inês, quando eu estava vendo que os vereadores getulienses, que trabalham pelo povo, estariam votando uma coisa contrária, que seria em benefício da sociedade, fazer o asfaltamento. Ou seja, ter desenvolvimento, ter infraestrutura, ter melhoria. Agora, vocês não votarem porque isso foi uma promessa de campanha política no passado, me desculpe, mas eu não vou respeitar essa opinião de vocês. E vou votar de que forma? Vou manifestar minha opinião. Então, foi isso que eu me manifestei. Não foi em nenhum momento querendo, de alguma forma, ofendê-los ou, de alguma forma, humilhá-los, como vocês comentaram, porque não foi essa a minha intenção. A minha intenção foi especificamente o quê? Foi trazer a essa casa e dizer para ti que alguém tinha escrito aquele bilhete, você falou que você escreveu o bilhete, porque tinham pessoas aqui dentro do partido de vocês que estavam fomentando ideias sobre aquele projeto. Eu tenho certeza disso, eu ouvi. Então, isso me leva a crer o quê? Que, na verdade, vocês foram, de alguma forma, levados ou induzidos partidariamente a votar contra esse projeto para dizer assim, ó, quanto pior, melhor. Ou seja, o prefeito vai conseguir estadualizar e vai asfaltar Getúlio Vargas a Rio Todo, e se asfaltar é ruim para o MDB isso, então vamos votar contra. O voto de vocês é esse perante a comunidade. Na mesma noite eu corria pelo interior e falava com as pessoas que moram nessa região, pergunta a eles qual foi a opinião que tiveram do voto de vocês votarem contra porque o prefeito prometeu. Pergunta aquelas pessoas que foram a Porto Alegre o que, que eles pensam do voto de vocês. Essa é a minha manifestação. A minha manifestação é que eu não entendi o voto e da forma como vocês votaram, porque a estadualização é recurso do Estado vindo para Getúlio. É positivo, é uma coisa que nós não temos condições de realizar um asfaltamento desse trecho de 15 a 20 quilômetros, se não for pelo Estado. Getúlio não tem orçamento. Ele falou iniciar e disse que ia fazer um quilômetro. Eu questionei ele dentro da Assis, quando teve o debate, eu disse, prefeito, vai tirar o recurso da onde para fazer? Dinarte, a minha promessa é 1 quilômetro, eu tenho isso bem claro na minha cabeça. Então, vocês me dizerem que ele prometeu asfaltamento de Getúlio ao Rio Todo, não é verdade, não tem em nenhum lugar escrito isso, Paulo, e não tem nenhum um vídeo falando sobre isso também. Se tiver, mas olha, eu te peço encarecidamente que me mostre isso, porque eu confio em Maurício Soligo, confio no que ele me disse. Em nenhum momento ele me disse que faria até lá, por aqueles motivos que eu te falei, que eu acredito que não teria um recurso para que acontecesse isso. Eu gostaria também de dar sequência na minha fala, cumprimentando a minha esposa Maquelle, a minha irmã Nadine, chefe da Polícia Civil, que chegou nesse momento na nossa Câmara Legislativa. Gostaria de seguir com alguns recursos que nós conseguimos, então, para o município, dentro desse ano de 2020. Tivemos duas importantes emendas parlamentares do deputado Afonso Rã, de custeio, uma de R$260 mil de pavimentação asfáltica, e também uma de R$250 mil também em infraestrutura urbana. Crescimento, desenvolvimento. Cobro daquelas pessoas do MDB o que veio de recurso para Getúlio nesse ano. Faço essa cobrança. Faço também a cobrança daquelas pessoas durante um período eleitoral que fizeram a contratação de uma mulher para fazer uma filmagem, para comprar voto. Isso é maldade de um partido. Isso sim é maldade. E essa cobrança, e essa dor que fica no meu coração. Por que eles serem tão maldosos nesse ponto? Eu não fui maldoso em nenhum ponto em falar que vocês estavam brigando. Agora, o partido de vocês foi maldoso com o nosso partido? Quando quis filmar e mostrar que estavam comprando voto. Induzidamente. Poxa, gente. Vamos crescer o partido de vocês, se não estavam brincando naquele momento. Se eu não estava brincando no momento passado, brincaram na eleição. Gostaria também de me manifestar relacionado à questão dos trabalhos realizados pelas secretarias do município. Entre eles, deixo aqui alguns importantes projetos. Dentro deles, não posso deixar de fazer uma retrospectiva desse ano, que foi aquela noite do temporal de granizo que nós tivemos, aquela ação imediata que a prefeitura teve, que antes do amanhecer, Sérgio Lima, nós tínhamos 16 mil metros de lona colocados em nosso município, naquelas casas que foram mais afetadas. Então eu digo para ti que a organização da Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Obras, fez com que a gente tivesse uma ação tão rápida para aquelas pessoas mais necessitadas. Também passamos aqui dois importantes projetos, que foi a questão do Vale Alimentação, de uma forma que o Vale foi de forma legal e justa, e a oposição votou contra esse Vale Alimentação, e nós votamos favoráveis, porque nós entendíamos que se nós votássemos favoráveis, nós estaríamos impedindo ações judiciais de incorporação dos salários, ou seja, aquelas pessoas que recebiam indevidamente o Vale Alimentação. Aí alguém comentou aqui, mas nós, a oposição votou contra. Nós aumentamos de R$12 a R$19 o vale, a oposição votou contra. Também não entendi esse voto de vocês nesse ano. Votaram contra por quê? Porque tiraram o vale alimentação dos funcionários durante o período de férias? Mas foi dado mais de um salário e meio, né, Aquiles? Em cima de valorização ao funcionário? Queria aqui me manifestar também relacionado a classificação dos cargos, então, que nós votamos na sessão passada, e eu fui buscar 81 servidores municipais que recebiam menos do que um salário mínimo. E nós fomos lá e fizemos o quê? Reclassificamos eles, tá, de uma forma justa, e o que a oposição fez? Votou contra. Manifesto ao senhor secretário, o irmão do nosso colega Jefferson, o seu Jackson, e parabenizo ele por uma ação muito importante, que foi essa questão do aumento da castração agora para o ano que vem, tá, de castrar 16 animais mensais, senhor presidente. Tá, eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha também uma melhoria aí nessa questão do recolhimento. E também parabenizo por essa campanha de Brasil Sem Frestas, recolhendo essas embalagens de leite, que são ocupadas em uma ação social, que é revestimento das residências das famílias carentes, onde os necessitados eles, atenderam muito bem essa ação e nos trouxeram uma informação muito positiva dessa efetividade desse programa que foi feito. Também ao secretário Jairo, do Desenvolvimento Econômico, parabenizo, que foi nossa discussão aqui, a compra dos 15 hectares na frente da RS-135 Santa Lúcia, um local muito importante para que a gente possa instalar novas indústrias, pensando no futuro e, principalmente, pensando que uma área na frente da rodovia é muito melhor do que mais afastada para poder trazer novas empresas. Tivemos dificuldades, sim, de talvez poder trazer empresas grandes no passado em função de não ter uma área na faixa. E pode ser um processo grande de licenças, de instalação, licença de operação, mas a gente vai ter para o futuro essas licenças e vamos poder ter um espaço lá. Então eu não poderia deixar de parabenizar ele dessa forma. Dentro da Secretaria de Educação, eu cito uma ação que foi feita, que foi aquela ação da iluminação da pista de atletismo e da quadra de basquete. Acho que uma ação que foi realizada muito interessante pelo fato de que foi uma emenda também do Afonso Rã, que nós conquistamos ela. Então ela veio trazer um pouco mais de lazer à comunidade. 116 mil de iluminação e R$50 mil de equipamento de sonorização do Salão de Atos. Por último, gostaria de manifestar que foram colocados, Talgati, 2.500 tubos na cidade. Nós tivemos 500 braços e 380 lâmpadas de LED instaladas no município, onde tivemos uma grande dificuldade, porque quem ganhou não tinha como entregar pelo valor que estava no registro de preço. Então teve que se buscar os demais que participaram dessa licitação, fazer um reequilíbrio financeiro para chegar a R$209 para poder efetuar essa compra. Se não tivesse pessoas coerentes e equilibradas, eu diria, dentro da administração, nós teríamos perdido esse reequilíbrio financeiro. Porque se você não vai atrás, não insiste, não busca, tu não faz. Por último, a conquista da abertura do bairro Santa Catarina, que essa era uma promessa de campanha. O britador, que também foi, seu Aquiles, que está instalado lá no todo. As duas cascalheiras licitadas. O calçamento do teu bairro, do Monte Claro. E até as detonações que foram realizadas para que se pudesse. A creche que está sendo feita, exatamente. Então eu finalizo dizendo assim, ó. Além de tudo isso, a administração lançou um aplicativo para que facilitasse o serviço da prefeitura em poucos cliques para resolver tudo online na palma da sua mão. Então isso também, de uma forma ou de outra, vem a diminuir a parte burocrática de pessoas e aumentar a rapidez e a agilidade nos serviços. Eu me estendi um pouquinho pelo fato que eu estava com isso engasgado. E não falei naquele momento, mas hoje eu desabafei. E podem contar comigo, obrigado pelo voto e a confiança, por estar assumindo a presidência agora no ano de 2022. E talvez vocês tenham que votar mais com o coração, Paulo, e escutar menos o partido. Eu diria isso. Talvez nós possamos, na primeira sessão lá de fevereiro, voltar a entrar novamente nesse assunto. Mas eu queria novamente agradecer a todos dessa casa, as pessoas que nos acompanham, dizer que foi um ano de muito trabalho e de resultados, principalmente. Agradecer aos colegas, e podem contar comigo no ano de 2022 como presidente, que eu tentarei fazer pelo melhor a comunidade getulense e essa casa legislativa. Eu gostaria de agradecer e desejar um feliz Natal e um próspero ano novo a todos, e um forte abraço do vereador Dinarte, uma boa noite.
A palavra continua à disposição. Eu vou comentar um pouquinho. Depois, para encerrar, o pastor Domingos vai falar umas palavras bíblicas. Gostaria também de agradecer a presença da Nadine, chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, da esposa do Dinarte. Pessoal, eu também queria agradecer os vereadores. Eu estou aqui há 9 anos de vereador e é o primeiro ano que eu assumi como presidente da Câmara. Foi um ano muito produtivo, de muito aprendizado. E eu consegui, eu acho, administrar da melhor forma possível, junto com os funcionários da casa, o assessor jurídico Lucas, a Cris, a Marília, a Bruna, profissionais muito competentes, pessoal. Pessoas atenciosas, pessoas que, a hora que for, o dia que for, estavam lá para nós tirar nossas dúvidas e tentar resolver nossos problemas da melhor forma possível. Então, eu agradeço muito vocês, meninas, assessor Lucas, muito obrigado mesmo. Eu aprendi muito nesse ano. Tenho certeza que o próximo presidente, o Dinarte, também vai ser um presidente exemplar. Já teve experiência nessa casa também. Está no 4º mandato de vereador. Não é por acaso isso. É porque a pessoa tem responsabilidade, sabe o que fala e sempre tentando resolver os problemas dos nossos munícipes. Porque, como o vereador Dinarte comentou, eu também comentei numa sessão que eu acho que foi mal interpretado. Que eu falei que o pessoal do MDB achou que é fácil, eu falei que é fácil eleger vereador. É mais fácil a primeira vez que você eleger vereador. A segunda e a terceira vez, meus amigos, aí sim. Aí tu tem que mostrar por que tu entrou de vereador, como é que é teus projetos. Então é uma coisa bem mais complicada. Quem sabe na hora, vocês interpretaram mal. Mas eu, naquele dia, eu quis dizer bem assim, ó, que toda eleição é difícil. A primeira eleição de vereador é difícil, mas a segunda e a terceira é mais ainda, porque daí tu chega na casa do cidadão getuliense e ele te cobra o que que tu fez, quais foram os teus projetos, quais são as tuas ideias. Então, ali a pressão é maior ainda. Né? E eu, graças a Deus, já estou no 3º mandato, sempre trabalhando de uma forma correta e honesta. Porque a maioria dos projetos que vieram aqui do Executivo, eu quero parabenizar os vereadores, porque nós somos representantes do povo. E eu vejo, pessoal, que nós não podemos muitas vezes entrar em partidos. Nós somos representantes do povo, e se o projeto é bom para os nossos municípios, para os nossos munícipes, nós temos que aprovar. Eu fui 2 vezes vereador da oposição. E vocês se lembram, se o projeto era bom para a cidade, eu votava a favor. Eu nunca fui vereador da oposição. Até porque mudei de partido por não concordar com certas coisas que o partido falava para mim fazer. Que eu ficava indignado. E graças a Deus, estou aqui do lado de colegas vereadores corretos, competentes, pessoas de família, pessoas com pensamentos bons, que não têm maldade nenhuma. E isso eu me sinto muito bem com isso. O prefeito Soligo, o prefeito e o vice-prefeito Paza, pessoas que merecem nossos parabéns, estão administrando nosso poder executivo da melhor forma possível. E com certeza a população está enxergando isso. Então, eu vejo assim, pessoal, muito obrigado a todos. Agora eu vou ter outra experiência, por 3 dias vou ser prefeito de Getúlio Vargas, vou trabalhar no Executivo, com certeza esse ano foi um ano espetacular, um ano que eu vou aprender muito. Então, eu sempre digo, a teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Então, eu tenho certeza que esses 3 dias vai ser de muito aprendizado. Quero desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para cada um de vocês. Muito obrigado a todos os vereadores, todos os funcionários da casa. Eu saio daqui muito feliz pelo aprendizado adquirido e tenho certeza que o nosso próximo presidente, Dinarte, também vai ser um presidente exemplar aqui nessa casa. Para encerrar, então, pessoal, o pastor Domingos vai falar umas palavras bíblicas para nós e daí eu vou encerrar a sessão de hoje. Mas com a palavra o vereador pastor Domingos.
Peço a palavra, senhor presidente. Cumprimentamos a Ana Kelly, esposa do vereador Dinarte, também a Nadine, né, que nos honra com a sua visita. Você é da nossa terra, né, você é da nossa cidade, e chefe da polícia do estado do Rio Grande do Sul. Então, para Getúlio Vargas é uma honra. E aí nós vemos que de Getúlio Vargas, né, tem saído gente, né, que forma história no nosso Brasil. Nós temos histórias de pessoas que saíram de Getúlio Vargas e que estão em Getúlio Vargas e que têm escrito uma história, senhor presidente. Então, nós parabenizamos, Nadine, pelo seu trabalho na polícia. Nós queremos, neste momento, também, mais uma vez, um toquezinho sobre a devolução desta casa, do recurso, mais ou menos, né, mais de 300 mil reais, né, segundo falou o vereador Lima, seu pedido, né, é realmente muito, muito viável. Né. Quanto aos gastos desta casa, tem gastado muito pouco. Inclusive, eu fui apenas para receber um prêmio do deputado Ayrton Lima em Porto Alegre, e aí ele, como pastor, também nos dá um prêmio de honra ao mérito, né, por representar a Igreja Quadrangular nesse tempo de pandemia. E aí, então, fui, já aproveitei e levei um pedidozinho da Câmara, senhor presidente, e a gente teve um gasto, eu peguei diária aqui dessa casa, R$300 de diária, mas a gente trouxe uma emenda parlamentar para a saúde do nosso município de 50 mil, você vai ver, é pouco, né? Mas gastar R$300 da Câmara em diária e trazer 50 mil para a saúde, é isso que nós temos que olhar, nobres colegas vereadores. Lá, alguns vereadores, um ou outro vereador que pegou diária desta casa e foi, mas trouxe emendas parlamentares aí de 100, de 200 mil reais, né, até de 500 mil reais para o nosso município. Então, nós vemos que não dá nem para comparar. Então, senhor presidente, nós queremos deixar isso, né, realmente claro, que é uma bênção o trabalho que a nossa secretária da Saúde tem feito, claro, e os demais secretários, né, têm feito um trabalho, inclusive, da educação também, de obras, enfim, em meio a todas as dificuldades da pandemia, mas os nossos secretários, como o nosso prefeito, nosso vice, têm feito um trabalho exemplar, nós parabenizamos. Senhor presidente, queremos parabenizar o senhor também pelo trabalho desempenhado nesse ano como presidente, e o secretário Aquiles, pessoa da Silva, também pelo trabalho, doutor Lucas, né, e obrigado por tudo que vocês fazem e fizeram por esta casa nesse ano, a diretora desta casa, a Cris, a Marília, a Bruna, que sempre estão aí, muito atenciosamente, né, senhores vereadores, nós viemos aqui, às vezes, com dificuldade em certos projetos ou pedidos e assim por diante, indicações, e nós somos muito bem orientados nessa casa, senhor presidente. Nós estamos em boas mãos. Então, vereador Dinarte, agradeço também por ter indicado o meu nome como primeiro secretário na sua chapa, e tenho certeza, isso não temos dúvida, que o senhor, como já fez em outras épocas, o senhor fará um grande trabalho como presidente dessa casa em 2022. Né? E, sem dúvida, nobres colegas vereadores, o ano de 2022 será um ano muito bom, se Deus quiser. Né? Então, deixo aqui um versículo bíblico também ao coração de cada um de vocês, que está em Lucas 1:26 até o 38, nos fala aqui a palavra, dizendo: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhes o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino nunca mais terá fim. Amém. Então, senhor presidente, que coisa maravilhosa essa palavra aqui do anjo para a Maria, chamando ela de agraciada. O que que é graça? Graça é um presente não merecido, algo que nós não merecia, e nós, Deus achou por bem nos dar essa graça, um presente não merecido. Então, que Deus nos ajude e que nós possamos ter essa graça, e cumprir aquela canção do padre, agora me fugiu o nome do padre, padre Zezinho, né, que ele fala: que bom seria se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria, se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. É a canção do padre Zezinho. Em Lucas 8:19, senhor presidente, Jesus fala assim: se eu e você guardar a palavra de Deus no nosso coração, ele disse assim: aqueles que guardam as minhas palavras e procuram praticar as palavras do meu pai, esse é meu irmão, esse é minha irmã e essa é a minha mãe. Então veja, agraciada Maria. Mas ele disse que se nós guardar a palavra de Jesus, de Deus no nosso coração, nós também somos irmãos dele. Somos, ele disse, você também é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Então por quê? Porque Maria tinha dentro dela Jesus o Salvador. Se eu e você deixar Jesus entrar dentro do nosso coração, nós podemos sim ser como o padre Zezinho canta na canção. Que bom seria se o Natal não fosse só um dia, né? Só dia 25 de dezembro, mas dia 26, 27, 28, 30, né? E assim 1º de janeiro e assim seguisse. Todos os dias Natal, todos os dias de abraço, todos os dias de alegria, de sorriso, todos os dias de nós trocar presente e assim por diante. Então, e que nós fôssemos parecidos com Jesus de Nazaré. Senhor presidente, com estas palavras, eu desejo um feliz Natal a todos que nos ouvem e também a todos aqui presentes e a esta Casa Legislativa, que eu me sinto orgulhoso, né, em fazer parte desta casa, e agradeço, primeiro, a Deus e, segundo, o povo, né, que confiou na gente para nos colocar aqui nessa Casa Legislativa. Então, muito obrigado, que Deus nos ajude, um feliz Natal a todos.
Obrigado, pastor. Então, pessoal, vamos encerrando a sessão. Desejo um feliz Natal e um próximo ano a todos. Esta sessão está encerrada. Convido o pessoal, os vereadores, o pessoal que está prestigiando a nossa sessão, para que fiquem aqui para nós fazer uma foto, para registrar a última sessão do ano.